Bezet Hashem, da Fiut Het, Tratado de Meila. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Fiut Het, na primeira linha, Matnit Infala Nova Mishnah. Haorav Kirae Akerem Mitztarfin Zemze. Então, vimos vários casos de Tziruf nesse capítulo. Então, revisando, por exemplo, com relação à lei de Orla e Kirae Akerem. Orla são as frutas de uma árvore nos três primeiros anos do plantio. Como a gente sabe, se a pessoa tem uma árvore nos três primeiros anos do plantio, ele não pode comer os frutos e não pode ter nenhum proveito. A partir do quarto ano, ele pode ter proveito dos frutos. E a pessoa que come um casai de orlá, mais ou menos 30 gramas, ele tem o castigo no tribunal das chicotadas. E Kilaya Kerem é quando a pessoa ele planta no vinhedo uma outra espécie. Digamos que ele plantou trigo no vinhedo. O trigo se proíbe, as uvas também. Se a pessoa come um kazait, ele é castigado no tribunal. O que acontece se a pessoa come meio kazait de Kilaya Kerem e meio kazait de Orlá ao mesmo tempo? Fala Mishnah, se soma mitstarfim, essa é a lei do Tziruf. O Tziruf é para completar o kazait. Mesmo que não comeu um kazai de uma coisa só, ele comeu meio kazai de orlá, meio kazai de kilaya kerem, se soma. Fala até na cama, orlá e kilaya kerem são da mesma família de proibições que tem a ver com produtos agrícolas. A orlá são as frutas da árvore, kilaya kerem são as plantações do vinhedo. Fazem parte da mesma família, então se soma. Rebbe Shimon Emitztarfi. Aparentemente Rebbe Shimon veio dizer que não se soma, mas vamos ver na Gemara que não é tão simples. Fala Gemara, o mitzanich Rebbe Shimon letzirufi. Ve'atanya, Rebbe Shimon omer kosho le'makot. Parece da Mishnah que Rebbe Shimon veio dizer que se a pessoa come meio kazai de orlá, meio kazai de kilaya kerem, ele não é castigado, porque não completou o kazai. Mas essa não é a opinião de Rebbe Shimon. Rebbe Shimon fala que se a pessoa come qualquer quantia de algo proibido, ele já tem as chicotadas no tribunal, mesmo que ele não comeu o kazait. Conforme Rebbe Shimon, a lei do kazait é só com relação a sacrifícios. Tem situações que a pessoa come algo, tem que trazer um sacrifício, é só se ele comeu o kazait. Mas com relação ao castigo no tribunal, fala Rebbe Shimon, qualquer quantia já castiga ele. Então, o que Rebbe Shimon disse na Mishnah? Tutni entrichim letzarif. Que Rebbe Shimon veio dizer na Mishnah é que não precisa somar. Se a pessoa come só meio kazai de orlá, ou menos do que meio kazai de orlá, ou kilaya kerem, ele já é castigado no tribunal. Então, Rabbi Shimon veio dizer que não é necessário que se some ao kazai. Mesmo que não se some, a pessoa já tem as makot no tribunal. Tanakama sustenta que a lei do kazai é que somente se a pessoa come um kazai ele é castigado no tribunal. Aí Tanakama veio dizer que meio kazai de orlá se soma com meio kazai de kilaya kerem para completar o kazai. Mas tem que falar o último Mishnah do capítulo. A beget v'asak, a sak v'aor, a or v'amapats. Então é o seguinte: como a gente sabe, tem coisas que recebem impureza, comidas que encostam em impureza se impurificam. Utensílios também. Utensílio é qualquer coisa, qualquer objeto que tenha alguma função. Uma roupa é um utensílio, conforme a Halakha. Faz parte dos kelim. Também um saco, também couro, também uma esteira. Esses são os exemplos que a Mishnah traz. Outras coisas. Cada um desses objetos tem uma função diferente. Então vai ter uma lei diferente com relação a medida. A roupa só é vulnerável a se impurificar, tem uma medida mínima, tem que ter uma medida relevante da roupa. A medida relevante é de 3 etzbaot. Se a roupa, o tecido, mede 3 dedos por 3 dedos, então são 3 dedos quadrados de medida, tem a medida mínima e já é vulnerável a se impurificar, já é relevante. Um pedaço de tecido que tem 3 dedos quadrados já é relevante, já pode ser usado como um remendo para uma roupa rasgada. Então já tem relevância, já é levado em conta conforme a halakha como um utensílio e é vulnerável a se impurificar. Menos do que essa medida, não é vulnerável a se impurificar, não tem nenhuma relevância. se o tecido mede menos do que 3 dedos quadrados. As outras coisas que a Mishnah 3 também tem medidas, não vamos entrar em cada caso, não é nosso assunto, mas o saco da época era feito com pelos animais, couro, a esteira, cada coisa tem a sua medida. O que é relevante para nós é a lei do Tziruf. Mitzarfim Zemze. Uma coisa completa a medida da outra. Fala Mishnah, tudo isso está na mesma família de kelim, de utensílios. Se a pessoa tem, por exemplo, 2 dedos de medida de um tecido e um dedo remendado, um dedo de couro junto ao tecido, se soma aos 3 dedos, a gente falou que um tecido só é vulnerável a se impurificar, se mede 3 dedos quadrados. Se tem 2 dedos quadrados de tecido, de lã, por exemplo, e um dedo quadrado de couro está costurado, então tem 3 dedos quadrados e é vulnerável a se impurificar. Encosta em algo impuro, se impurifica. Amara Bishimon mata. Fala Rabi Shimon, qual o motivo disso? Você pergunta Rabi Shimon. Aparentemente não deveria se somar. Porque o tecido tem uma lei, o saco tem outra lei, o couro outra lei, e a esteira também. Por que se soma? Fala Rabi Shimon, por causa do moshav. Uma outra lei. Por exemplo, uma mulher nidá que se senta em um assento, o assento se impurifica. Se esse assento é composto por um tecido, couro, parte de uma esteira e um pedaço de saco, também se impurifica, se soma para a medida do assento que se impurifica. E, então, fala Rabi Shimon, uma vez que esses tipos de coisas da Mishnah se somam para formar um assento, para receber a impureza, por exemplo, de nidá ou de zivá do corrimento, então, fala Rabi Shimon, se vê que esses tipos de tecidos, eles fazem parte da mesma família. Ou seja, se fosse um pedaço de ferro e um pedaço de lã no assento, não se somaria. Mas uma vez que a gente vê que couro, saco, o tecido de lã ou de linho e a esteira se somam no assento, se vê que eles fazem parte da mesma família. E também se tem um pedaço de 2 dedos quadrados de tecido e 1 dedo quadrado de couro ou outra coisa, vai se somar também. Ou seja, fala, se vê da lei do assento, que todas essas coisas da Mishnah fazem parte da mesma família de coisas, então uma coisa completa a medida da outra. Fala com Maratana, disse a Breta. Kitsami kulan vassam en beged le mishkav. Vamos ver um pouco mais essas leis da medida. A pessoa pegou um pouco de tecido, um pouco de saco, um pouco de couro e um pouco de esteira. E ele fez uma fronha para deitar. Então, shloshá, se esse pedaço que ele fez mede 3 tfachim quadrados, 30 centímetros quadrados, já tem uma medida relevante como fronha para a pessoa deitar, já cobre uma parte considerável do corpo da pessoa, é vulnerável a se impurificar. Menos do que 30 centímetros quadrados, não é vulnerável a se impurificar, não tem a relevância como fronha, porque é pequeno demais para ter a função de uma fronha. Se tem 3 tfachim quadrados, aproximadamente 30 centímetros quadrados, já é relevante e já é vulnerável a se impurificar. Lemoshav tefach. Com relação ao assento, a gente mencionou antes a lei do assento. Se mede 1 tefach quadrado, 10 centímetros quadrados mais ou menos, já tem o tamanho relevante como um assento e é vulnerável a se impurificar. Menos do que isso, não. Leachizah kolchu, com relação a achizah, qualquer medida já recebe a impureza. Mas leachizah, o que é leachizah? A marista que chama Rabianá e fala o sábio. Chequei no medo de Navla. Fala o sábio o seguinte. Quando a pessoa costura, ele tem um receio que o fio que ele está segurando vai cortar o dedo dele. Então, se ele pega um pedaço de tecido, e mesmo que é um tecido composto pelos materiais da Mishnah, roupa, saco, couro, esteira, ele fez uma pequena luva para cobrir o dedo dele. Já é vulnerável assim purificar, porque já tem uma função relevante. Mesmo que seja bem pequeno, já cobre essa parte do dedo em contato com o fio. O fio não vai mais cortar essa parte do dedo. Então, mesmo um pedaço bem pequeno, já tem relevância como essa função de luva. Já cobre essa parte da mão dele para que ele não se corte. Na Tindertana fala Breta uma outra explicação. É um outro exemplo da mesma coisa. Oil vera oil corte zeteni. Quando a pessoa colhe figos, os figos têm um certo mel que suja a mão da pessoa. Se a pessoa coloca uma pequena luva no dedo quando ele vai colher o figo para que não se suje, também tem essa função. Mesmo que seja bem pequeno, já protege essa parte do dedo para que não se suje. Então já é vulnerável assim purificar. O conceito é que um utensílio, para ser vulnerável assim purificar, para receber a impureza, tem que ter um tamanho relevante para fazer a sua função. A função da fronha precisa de um pedaço maior do que uma luva pequena para cobrir o dedo da pessoa. Então, no caso da fronha, para a pessoa deitar, se tem 30 centímetros quadrados, já é relevante. No caso, para cobrir o dedo dele, para que não se corte com o fio, qualquer pedacinho já é relevante, já protege essa parte do dedo que está em contato com o fio. Então, mesmo qualquer pedacinho, qualquer tamanho, já é vulnerável assim purificar. E como disse a Mishnah, se esse tecido é composto por esses materiais da Mishnah, também se somam para o tamanho da fronha ou o tamanho do assento. Parabéns a todos, mas alto, terminamos mais um capítulo. Baruch Hashem. Começamos Perek Anenem na Ekdesh, mudando a lei da Meila. Para a Mishnah, Anenem na Ekdesh, Shave Pruta. Afal Pishelo Pagam, Maal de Rabbi Akiva. A gente vai ver na Gemara melhor o que Rabbi Akiva veio dizer. A pessoa não pode ter proveito de algo do Betamigdash, se ele tem proveito é Meila. Se ele pecou o pecado de Meila, já vimos várias vezes, ele tem que pagar pelo proveito dele, mais 25%, que é a multa, Homesh, e trazer um sacrifício. Fala Mishnah, isso é só se ele teve o proveito relevante. O proveito relevante é que vale, no mínimo, uma pruta. O valor monetário mínimo. Mais ou menos 5 centavos de um real. Se o proveito que ele teve é menos do que uma pruta, não é levado em conta. Não é um proveito considerável. Não é levado em conta, então a pessoa não pegou o pecado de Meilá, não traz o sacrifício, não tem que pagar. Vamos ver o que Rebbe Akiva veio dizer melhor na Gemara. Fala, Rahamim, a gente vai ver a fonte logo mais. Tem dois tipos de coisas com relação à lei da Meila. Tem coisas que se danificam com esse uso e tem coisas que não se danificam com esse uso. Então fala, Rahamim, se a pessoa pegou algo do Betamigdash e fez um uso que danifica a coisa, a pessoa só pecou o pecado de Meila se ele teve o proveito danificando. Ele também teve o proveito e também danificou, ele pecou o pecado de Meila. Se ele teve o proveito que danifica a coisa, mas não danificou, não tem a proibição de Meila. Não traz o sacrifício, etc. Vamos ver por quê. Se é algo que não se danifica com esse uso, então qualquer proveito que vale uma pruta, mesmo se não danificou, já é o pecado de Meila. Quentes, agora vamos ver alguns exemplos. Natna katla betzavara, tabat beadam, shatá bekos shel zahav, kivat shenena ma'al. Usos que não danificam a coisa. A pessoa pegou um colar do Betamigdash e colocou no pescoço. Não danifica o colar. A pessoa pegou um anel de ouro e colocou no dedo. Não danifica o anel. A pessoa pegou um copo de ouro do Betamigdash e bebeu. Não danifica o copo. Então, ele teve o proveito, pecou o pecado de Meila, mesmo que não danificou. Porém, lavash behalu kisa betalit bika bekardum lo ma'ala chevgo. Agora, usos que danificam a coisa. A pessoa pegou uma túnica do Betamigdash e vestiu. Isso danifica a túnica. Normalmente, ele pode se manchar, ele pode rasgar a túnica. Então, esse uso normalmente danifica. Ou, a pessoa pegou um talit e se cobriu. O uso danifica o talit normalmente. É normal que a pessoa prenda o talit em algum lugar e rasgue, ou ele manche, ou ele suje. Se a pessoa pegou um machado do Betamidash para cortar lenha, é algo que normalmente danifica o machado. Pode danificar o fio do machado, outra parte do machado. Então a pessoa só pegou o pecado de Meilá se ele teve o proveito e também danificou. Se teve o proveito sem danificar, não pecou Meilá. Hanenah min ha-chatat kshehichaya. Lo ma'ala kshehivgom. O animal que a pessoa monta pode se danificar. A pessoa que monta errado no animal pode danificar o couro do animal, por exemplo. A pessoa subiu em cima de um ratat, montando no ratat, e é algo que pode danificar o ratat. E da pessoa só pegou o pecado de Meilá se ele teve o proveito e também danificou. Que Sheimeta, que Machinena, Mal. Agora, um outro conceito. Isso que a gente falou é algo que se danifica com esse uso. A pessoa só pecou o pecado de Meilá se ele teve proveito e também danificou. Isso é só se esse dano faz alguma diferença para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash perde alguma coisa com esse dano, aí existe essa lei. Aí o dano é levado em conta, aí o dano é relevante. Se o Hatat morre, Hatat morreu sozinho. Esse animal não serve para nada para o Beit HaMikdash. Nem para nós, não podemos fazer nada com esse Hatat que morreu. Então, se existe um dano a essa carcaça ou não, não faz a mínima diferença para o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash não perde nada com esse dano. Porque, de qualquer forma, não tem nada o que fazer com esse ratat que morreu. Então, se a pessoa teve proveito desse ratat e não causou um dano, ele pecou o pecado de Meilá. Nesse caso, o dano não é relevante para nada. Então, não faz diferença se a pessoa danificou ou não. Portanto, se a pessoa teve qualquer proveito, que vale uma prutá ou mais, ele pecou o pecado de Meilá, mesmo que não causou o dano. Então, revisando esses conceitos. Se há algo do Beit HaMikdash que se danifica com esse uso, e o dano faz diferença para o Beit HaMikdash perde. Então, se a pessoa teve proveito danificando, ele pecou o pecado de Meilá. Teve o proveito sem danificar, não pecou o pecado de Meilá. Se há algo que não se danifica com esse uso, ou é algo que o dano não faz a mínima diferença para o Beit HaMikdash, não tem relevância, a pessoa teve proveito, pecou o pecado de Meilá. Tem que pagar pelo proveito, pagar a multa dos 25% e trazer o sacrifício. Fala na Tana de Sebra. Modere bekiba lachachamim bedavar shesh bobga. Fala Braita, voltando à opinião de Rabi Akiva. A gente não entendeu bem o que Rabi Akiva veio dizer. Então, disse Rabi Akiva na Braita que num caso que há algo que se danifica e a pessoa teve um proveito e não danificou, não pecou o pecado de Meila. Então, é a mesma coisa que a gente viu conforme Rahamim. Perdão, mas Rahamim fliguei. Qual é a discussão entre Rabi Akiva e Rahamim? Eles concordam. A Breta falou, Rabi Akiva concorda com Rahamim, que se há algo que se danifica com esse uso, a pessoa só pecou Meilá se ele danificou. Se há algo que não se danifica com esse uso, a pessoa pecou Meilá, mesmo que não danificou. É a mesma coisa que disseram Rahamim. Então, Amarava falava, qual é a discussão? Belevush metziá o Marmela. Falava dois exemplos, mas é um conceito que se aplica a vários casos. Naquela época as pessoas usavam uma roupa em contato com a pele, uma túnica externa e uma roupa intermediária. Então, a roupa em contato com a pele se danifica, normalmente. O suor danifica a roupa. Então é da varsha yeshbubka, algo que se danifica com esse uso. A túnica externa também se danifica. A pessoa pode sujar, manchar, rasgar. Então também é algo que se danifica normalmente com esse uso. A discussão entre Rabi Akiva e Rahamim é, por exemplo, com a sua roupa intermediária. A roupa intermediária está protegida do suor e protegida das coisas fora da túnica. Então, normalmente, com esse uso, a roupa não se danifica a curto prazo. Mas a longo prazo, normalmente se danifica. Alguma hora essa roupa se danifica. Então, fala Rava, a discussão entre Rabi Akiva e Rahamim com relação a essa roupa intermediária não se danifica a curto prazo e se danifica a longo prazo. Será que é o Shiesh Bopkan é considerado agora como algo que se danifica ou não? Farei aquilo aqui não. A curto prazo, essa roupa não vai se danificar. Então, não é considerado algo que normalmente se danifica com esse uso. Então, se é algo do Betamigdash, a pessoa teve qualquer proveito, pegou o pecado de meio lá, mesmo que não danificou. Fala, Rahamim, na prática, essa roupa intermediária se danifica. Não agora, vai demorar para se danificar, mas é algo que se danifica. Então, se a pessoa usou essa roupa do Betamigdash, a pessoa só pegou o pecado de meio lá, se ele teve proveito e também danificou. Um outro exemplo, Marmelá. Marmelá é uma roupa de linho fino. Então é o seguinte, a pessoa que tem uma roupa de linho tão fino, ele não veste essa roupa em locais que existe risco que essa roupa vai se danificar. É uma roupa muito frágil. A pessoa não vai vestir uma roupa de linho fino para ir numa floresta, ou para ir num lugar sujo, ou lugar com coisas pontudas que vão danificar essa roupa. Mas a longo prazo essa roupa vai acabar se danificando. Fala Rebbe Akiva, uma vez que a pessoa usa essa roupa de linho fino, por exemplo, para ficar sentado na varanda, não é algo que normalmente se danifica. Então, se essa roupa é do Betamigdash, a pessoa teve qualquer proveito, pegou o pecado de Meilá, mesmo que não causou um dano, porque normalmente essa coisa não se danifica. Fala Rahamim, diferente. Na prática, essa roupa de linho fino se danifica. É vulnerável a danos. A longo prazo vai se danificar. Então fala Rahamim, é davar shiyesh bo pgam. Se essa roupa é do Betamigdash, a pessoa só pegou o pecado de Meilá, se teve proveito e também danificou. Fala Bekiva que não, é davar shiyesh bo pgam. Normalmente não se danifica. Então, o dano não é levado em conta, é como um copo de ouro, é como um anel de ouro do Betamigdash, que a pessoa teve qualquer proveito, pecou o pecado de Meilá, mesmo que não danificou. Fala Rahamim, na prática, esse objeto é vulnerável a se danificar. Então, a pessoa só pecou o pecado de Meilá, se ele teve proveito, danificando. Está dando a banana falar para ele. Nefesh. O passo de Meilá começa a falar, a pessoa pecou o pecado de Meilá. A pessoa, errada é Ahi, errada é Nassi, errada é Mashiach. Essa palavra, a pessoa, inclui qualquer pessoa. O judeu comum, o rei, o Kohen Gadol, outras pessoas do povo também, todos estão proibidos de ter proveito de coisas do Betamigdash. Kitimon Maal, e a linguagem de Meilá é Timon Maal, El Maal, El Shinui. Essa linguagem de Maal, esse verbo Limol, fala a Braita, é uma linguagem que a pessoa fez algo diferente. Isso pertence ao Betamigdash, então a forma certa de usar é para o Betamigdash. A pessoa fez algo diferente, ele usou para uso pessoal dele. Esse é o significado da palavra Meila. Verreno Omer, como fala um outro pasuk, Ish Ish Kitestesto, o Malab Omar, a esposa traiu o marido. O pasuk usa esse termo Meila. Ela fez algo diferente do certo. Ela deveria ter feito relação exclusivamente com o marido, e ela fez relação com outro homem, um homem diferente, então ela fez algo diferente do certo. Então, outra vez, essa linguagem de Meilá é uma diferença, Shinui. Vamos ver mais um passo. Vem Malu Beloke Avotehem. Lemos a página. Mas no Acharé, temos que ler aqui. Eloi Amearetz. A linguagem de Meilá com relação à idolatria. A pessoa fez algo diferente. Em vez de servir exclusivamente a Hashem, ele fez algo diferente, ele serviu a idolatria. Então, outra vez, a linguagem de Meilá é que ele fez algo diferente do certo. Continua essa breve. Yachol pagam velo neená, ou neená velo pagam, ou bem mechubar la carca, ou bem xalia xassá xlichuto. A gente vai voltar a cada coisa na sequência. Fala Braita. Talmud lomar vechata, neymar chet betrumá, ve neymar chet bemeila. Fala Braita. Existe uma associação, uma gzera xavá, entre Meilá e Truma. Da palavra, do termo Chet. A Torá fala esse termo com relação a Meilá e também com relação a Truma. Existe uma associação entre os dois assuntos. Entre o caso que a pessoa teve proveito de algo do Betamigdash e o caso de Truma, que o não Coen comeu a Truma do Coen, comeu a oferenda exclusiva do Coen. Explica, Braita, o que se aprende dessa associação? Ma Chet Amur Betruma Pogen Venena. ומי שפגם נהנה, ובדבר שפוגם בו נהנה, ופגימתו וענתו כאחד. No caso da truma, o que acontece? O não coen, por exemplo, comeu uma uva de truma do coen. Ele comendo a uva, teve proveito da uva, e causou um dano à truma. Ele destruiu a uva. Então, tem alguns parâmetros aqui. A mesma pessoa que causou o dano, teve proveito. Essa pessoa teve proveito dessa uva e causou o dano a essa uva. A mesma coisa que ele teve proveito, ele causou o dano. O dano e o proveito são simultâneos, acontecem no mesmo instante. Que ele come. E fala a Breda mais, o betalush minakarka. No caso da trumá, a pessoa só tem como designar algo como trumá do Kohen, se é algo que foi colhido já. Se tem uma uva que foi colhida, é possível designar como trumá do Kohen. Se a uva está presa ao vinhedo ainda, não é possível santificar isso como trumá. Então, um outro parâmetro da truma, a gente vai aplicar isso a meio lá também. O Bechaliach Shasash Lihutu. Com relação à truma, Reuven colheu o campo dele. Tem que separar a truma. Ele pode nomear um Shaliach, um emissário dele, para separar a truma por ele. O Shaliach separa a truma em nome de Reuven, em nome do dono, é como se Reuven separou. Um outro parâmetro. Então, fala para ele, Afreta Amur Bemeilá. Os mesmos parâmetros têm que existir no caso da Meila para ter a Meila. Pogem venena, o mishe pagam nena, o bedavar she pogem bo nena, o pgimato veanato queja. Então, quando a gente está comparando a lei da Meila com a Truma, a gente está comparando algo do Betamidash que tem como se danificar, como uma uva de Truma. Então, se trata aqui, por exemplo, de uma roupa que se danifica quando a pessoa usa, uma túnica. Então, a pessoa pegou a túnica do Betamigdash e ele vestiu, por exemplo. É algo que se danifica com esse uso. A pessoa só pegou o pecado de Meilá se ele teve proveito da túnica e também danificou. Então, a mesma pessoa que teve proveito, ele danificou. Ele teve proveito dessa túnica e danificou essa túnica. E o proveito e o dano aconteceram ao mesmo tempo. Ele teve proveito da túnica vestindo e isso causou um dano à túnica. Então é como no caso da trumá, que o não coelho comeu a uva de trumá, ele causou o dano à uva, teve proveito da uva, e o dano e o proveito aconteceram no mesmo instante que ele estava comendo. O betalush minakarka. Se tem algo do betamidash que está plantado no solo, não tem a lei da meila. Se tem uma árvore plantada, digamos, do betamidash, a pessoa teve proveito, não pegou o pecado de meila. Como no caso da trumá, não é possível ter trumá em algo que está conectado ao solo. O Bechaliach Shasash Lihudu. Agora uma novidade com relação ao Shaliach. Como a gente vê no caso da Truma, quando o Shaliach, o emissário, separa a Truma pelo dono, é como se o dono separou. No caso da Meilá também. Se uma pessoa, digamos Reuven, fala para Shimon, vá para o Beit HaMikdash, pegue o machado do tesouro do Beit HaMikdash e venha cortar a lenha aqui. Então Shimon é o Shaliach. Shimon obedeceu. Quem pecou o pecado de Meilá foi Reuven. É como se Reuven fez isso, como no caso da Trumá, quando o Shaliach separa a Trumá, é como se Reuven fez. No caso da Meilá também, Shimon fez o ato de Meilá como Shaliach de Reuven. Quem pecou foi Reuven, e Reuven tem que pagar, e Reuven tem que trazer o sacrifício. Então vamos voltar às primeiras leis de antes da Breita para resumir. Yachol pagam belonena. O que acontece se a pessoa pega uma túnica do Beit HaMikdash e rasga? Ele não teve proveito, ele não vestiu. Ele não pegou o pecado de Meilá, como a gente acabou de ver. Meilá é só se a pessoa teve proveito e danificou ao mesmo tempo. Ou Nená velou pagar. Ou ele usou a túnica, mas não causou nenhum dano à túnica, não pecou Meilá. Se é algo que está plantado no solo, não tem Meilá. E como a gente falou, a lei do Shaliach agora. Isso foi aqui, Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a continuação dessa beta, vai entrar no Daf de amanhã. Vamos ver uma nova Mishnah também, mais sobre a lei da Prutá, da Meila, com muito mais novidade. Amém, amém, amém.